Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A barragem de Pedrógão, localizada a 23 quilómetros a jusante da barragem de Alqueva, iniciou às 21 horas de ontem descargas controladas devido ao aumento significativo dos caudais afluentes provenientes do rio Ardila e do turbinamento das centrais hidroelétricas de Alqueva, segundo revelou hoje a EDIA. Segundo o comunicado da Empresa de Desenvolvimento das Infraestruturas de Alqueva, a barragem de Alqueva estava esta manhã à cota 151,49 metros, ou seja, a 50 centímetros do seu nível de pleno armazenamento, o que representa um encaixe de aproximadamente 200 hectómetros cúbicos. Para gerir a situação, a EDIA está a controlar os volumes armazenados através da operação das centrais hidroelétricas de Alqueva e da realização de descargas controladas em Pedrógão. EDIA refere ainda que estas descargas irão causar um aumento temporário do caudal do rio Guadiana, a jusante da barragem de Pedrógão, e alerta as populações ribeirinhas, pescadores, agricultores e demais utilizadores da zona para adotarem as precauções necessárias. Nas próximas horas, o caudal instantâneo libertado na barragem de Pedrógão terá uma magnitude na ordem dos 280 metros cúbicos por segundo. EDIA esclarece ainda que o tempo de trânsito dos caudais descarregados pela barragem de Pedrógão é de cerca de 18 horas até ao Pulo do Lobo, o que significa que o tempo até se verificar um aumento do escoamento em Mértola poderá ser superior às 18 horas. A Polícia de Segurança Pública deteve em Beja um cidadão estrangeiro de 43 anos por se encontrar em território nacional em situação ilegal. Segundo o comunicado da PSP de Beja, a detenção aconteceu no âmbito de uma operação de fiscalização na cidade de Beja, tendo sido identificado um cidadão estrangeiro cuja situação levantou suspeitas e, posteriormente, foi confirmada a sua permanência ilegal no país. O cidadão foi detido e constituído arguido, tendo sido sujeito a termo de identidade e residência. Em comunicado, o Comando Distrital de Beja, da PSP, refere ainda que, após primeiro interrogatório judicial, foi determinada a sua condução ao Centro de Instalação Temporário do Porto, onde ficará a aguardar a conclusão do processo de expulsão. A PSP sublinhou ainda que a investigação ocorrida teve como objetivo garantir o cumprimento da legislação em matéria de permanência de cidadãos estrangeiros em Portugal. Uma colisão rodoviária entre um veículo pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros na zona do Mendro, no limite do concelho de Vidigueira, cortou ontem à tarde o trânsito no IP2. O trânsito foi retomado às 22 horas e 5 minutos no IP2, na zona de Vidigueira, após uma colisão rodoviária ocorrida e provocando um ferido ligeiro, segundo a Proteção Civil. O Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o trânsito foi cortado por volta das 18 horas e 10 minutos, nos dois sentidos, no IP2, na zona do Mendro, no limite do concelho de Vidigueira com o de Portel, já no distrito de Évora, devido a esta colisão rodoviária. O corte total do IP2 nessa zona, segundo a Proteção Civil, foi motivado por uma colisão que envolveu um veículo pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros, com alerta a ser dada às autoridades às 17h40. Segundo o Comando Subregional, o acidente provocou um ferido ligeiro, que foi transportado para o Hospital de Beja, tendo a vítima ficado encarcerada no veículo ligeiro de passageiros. Para o local foram mobilizados 15 operacionais, apoiados por 7 viaturas, incluindo meios dos bombeiros, GNR e também do Instituto Nacional de Emergência Médica, nomeadamente a AVMER. A Junta de Freguesia de Vila de Farados publicou em Diário da República o procedimento para o concurso público para a empreitada da reabilitação das três principais entradas desta freguesia. Segundo avançou a Junta de Freguesia de Vila de Frades, em nota de imprensa, o projeto contempla a reposição de betuminoso, aplicação de calçadas, zonas pedonais e ajardinadas e elementos alusivos à Vila de Frades, capital do vinho de Talha, num investimento de 286 mil euros, com um período estimado de 180 dias. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Diogo Concaro, o presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades.
É uma obra que vem no seguimento daquilo que foi o nosso compromisso eleitoral. Portanto, nós ao passarmos, ao entrarmos dentro da localidade de Vila de Frades, é notório a necessidade de alguma intervenção, seja nas bermas, seja no próprio estado dos betuminosos. E aquilo que preparámos foi um projeto para a requalificação destas três entradas, que vai contemplar não só a reposição de betuminoso na área até aos cruzamentos, portanto, na área que é da jurisdição da Câmara Municipal e que passou para a freguesia por acordo entre as partes, mas que contempla também algumas zonas pedonais, algumas zonas de jardim, a criação de calçadas, o alargamento da via quando se entra ali pelo posto médico e depois a criação de alguns elementos alusivos à Vila de Frades, a capital do vinho de Talha, precisamente para sinalizar de que nós na variante estamos num território, mas que da freguesia, da entrada da freguesia para dentro, estamos em Vila de Frades, estamos na capital do vinho de Talha, uma terra que cada vez recebe mais gente, que cada vez tem mais investimento, e aquilo que nós estamos a fazer é tentar acompanhar precisamente aquilo que é o aumento do fluxo de pessoas que residem e que nos visitam e que precisam de ter as melhores condições. Foi um projeto feito pela Junta de Freguesia, com um orçamento que com IVA ronda os 286 mil euros e que foi publicado em Diário da República no passado dia 11. Portanto, agora temos que deixar de correr os 21 dias para que as empresas possam concorrer e, a partir daí, fazer todo o processo da adjudicação da obra, da contratação da empreitada. A obra em si, essa, tem um período estimado de 180 dias. Portanto, agora é deixar de correr os tempos e os trâmites legais para se poder avançar com esta obra, uma obra há muito esperada por Vila de Frades.
Diogo Conqueiro, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades. A Câmara de Beja viu aprovada a candidatura submetida em outubro do ano passado ao Programa Regional do Alentejo 2030, apoio no âmbito do FEDER, para financiamento da construção do novo edifício do CEBAL, o Centro de Biotecnologia Agrária e Agroalimentar do Alentejo. A candidatura, com um valor de 2.950.102 euros, foi aprovada na totalidade, sendo apoiada na percentagem máxima prevista no aviso de abertura da candidatura, 85%, traduzindo-se no financiamento de 2.507.587 euros, com os restantes, o valor da denominada componente nacional, a serem assegurados pela Câmara de Beja. Segundo revelou a autarquia bejense, o edifício em questão está em avançado grau de maturidade, tendo sido já executados em projeto e obra cerca de 1.700.000 euros. A aprovação da candidatura do município de Beja contempla três vertentes de financiamento, nomeadamente os custos de construção da infraestrutura física, estudos e serviços de fiscalização e aquisição de equipamentos e sistemas de informação e de comunicação. A juntar esta candidatura foi também aprovada a candidatura do NER Baibal para a construção da segunda fase do Centro de Incubação de Base Tecnológica, pelo que o valor de apoio para a área do Conselho de Beja é de aproximadamente 5 milhões. A Câmara de Beja apoia a segunda fase do CIPT em 250 mil euros, cerca de 10% do valor total da obra, cobrindo a maior parte da componente nacional, parte não financiada da candidatura, tornando assim possível a construção do equipamento e felicitando o NERB pela aprovação da candidatura, bem como o CEBAL. O município de Vidigueira está a marcar presença na BTL em Lisboa. Segundo a Câmara de Vidigueira, este evento apresenta uma oportunidade estratégica para a autarquia, uma vez que representa um palco privilegiado para divulgar os projetos de gastronomia e vinhos, com destaque para o enoturismo e eventos enogastronómicos. A autarquia sublinha que a feira é um espaço de networking com operadores turísticos, agências de viagens e jornalistas especializados, que permite criar parcerias que ampliem a visibilidade e a oferta turística. Integrado no espaço conjunto da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, este ano o destino convidado, o município de Vidigueira, para além de dar destaque à promoção do evento Vidigueira Vinho e do plano de dinamização dos vinhos da Vidigueira, que tem como embaixador o músico António Zambujo, vai apresentar um conjunto de ofertas destinadas aos diferentes públicos. Durante estes dias, realiza-se o Vidigueira Está no Papo, que pretende sortear produtos locais, alojamento e experiências enogastronómicas junto dos visitantes da BTL. No fim de semana, o município de Vidigueira vai aderir à iniciativa Kids Route, com o objetivo de divulgar os programas do Centro do Património e Turismo de Vidigueira, que dispõe de visitas imersivas para grupos interessados em explorar o património histórico e cultural do concelho. A caça ao património, tesouros da Vidigueira, uma aventura para todos, é uma atividade que propõe uma descoberta envolvente do património local através de enigmas e desafios que estimulam a curiosidade e o conhecimento de forma divertida e acessível a todas as idades. A Câmara Municipal de Moura avançou com o procedimento para a aquisição do projeto de execução da variante de Moura. Segundo anunciou em comunicado, foi publicado a 10 de março em Diário da República o anúncio do procedimento para a aquisição do projeto de execução da variante entre a Estrada Regional 258 e a Estrada Nacional 386 e a requalificação da via existente entre o atual cruzamento da UP11 e a Estrada Nacional 255 em Moura. O preço base do procedimento foi fixado em 120 mil euros e os interessados em apresentar propostas poderão fazê-lo até às 18 horas de 30 de março. A Câmara de Moura considera este novo traçado essencial, sobretudo para a retirada do tráfego de veículos pesados do centro da cidade, razão pela qual pretende avançar já com o desenvolvimento deste projeto. O NERB, o Centro de Incubação de Base Tecnológica, é palco esta quinta-feira do Summit Cibersegurança, uma prioridade nos tempos atuais. A iniciativa, integrada nas comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil, é organizada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Beja, com o apoio da Câmara Municipal e do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo. Segundo avançou a Câmara de Beja, num mundo cada vez mais digital, as organizações enfrentam diariamente ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados, sendo essencial conhecer os riscos e adotar medidas eficazes na proteção aos mesmos. O painel, com vários oradores, pretende abordar os novos desafios ligados à cibersegurança e à proteção de infraestruturas críticas associadas à proteção civil e à segurança pública. O município de Alvito vai promover ao longo deste ano um conjunto de atividades de forma a assinalar os 550 anos da criação da Baronia de Alvito e a vida do primeiro titular, João Fernandes da Silveira. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Alvito, a efeméride servirá de modo para destacar a história e o património do concelho de uma forma mais alargada, com forte componente pedagógica e lúdica. A autarquia sublinha que, como premissa, está a importância do conhecimento do passado e património pelas próprias comunidades como fatores de autoestima e desenvolvimento. No dia 22 de março, a Câmara de Alvito realiza a segunda sessão do ciclo de conferências, a propósito da Baronia, que surge através da parceria do município de Alvito com o Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora. A conferência Alvito em Tempos da Conquista Cristã vai ser conduzida por Hermenegildo Fernandes e tem lugar na Biblioteca Municipal Luís de Camões, em Alvito. A Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo promove a partir de amanhã e até domingo o Festival Sabores e Iguarias com Silarcas no Pavilhão Multiusos, em Marmelar. O certame, que abre portas às 19 horas de sexta-feira, apresenta artesanato local, produtos regionais e iguarias gastronómicas da freguesia. Destaque no primeiro dia para um baile com Nuno Florindo e a atuação de José Santos. No sábado, a animação do recinto tem como destaque a atuação de Milene Fialho e Augusto Ferreira às 14 horas, seguido às 18 de Luís Cimenta, um baile com Arturo Barroso e o grande destaque para o grupo Chave de Ouro e, a terminar a noite, a banda Fio da Navalha. No domingo, o certame inicia com uma caminhada pelas 8h30, às 13 horas um almoço convívio, seguido da atuação do grupo Improvisos do Sul e Cantadores do Desassossego. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade na região sul e, durante a tarde, no interior norte e centro, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos no sul do país, com vento fraco ou moderado do quadrante norte, neblina ou nevoeiro matinal na região sul, formação de gelo geada no interior norte e centro, uma pequena descida da temperatura, em especial da mínima. Temperaturas que poderão atingir os 15 graus em Beja e Évora, 12 em Porto Alegre, 16 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.